Francisco Mendes da Silva, católico, defende que a moral sexual da Igreja prescreveu. Miguel Morgado, liberal, rebela-se contra a falta de construção de casas pelo Estado. Pacheco Pereira, historiador, afirma que só agora é que o PCP diz que está triste com o fim da União Soviética. Estes possíveis paradoxos são analisados por Nuno Ramos de Almeida e por mim, Pedro Tadeu, nesta edição dos Comentadores, onde se fala ainda de novas provas sobre o possível assassinato do escritor Pablo Neruda.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. A semana foi muito dominada, os últimos dias, aliás, não é só a última semana, já há um tempo que é muito dominado por um tema delicado, que é a questão dos abusos sexuais na Igreja, isto após a apresentação, isto sim, esta semana, do relatório da Comissão Independente que andou a investigar o caso. Vamos ouvir sobre este assunto o depoimento, a participação num debate de Francisco Mendes da Silva, que se assume como católico e como defensor da Igreja. Antes do excerto que eu vou passar, ele diz mesmo que sente necessidade de defender a Igreja nesta altura, o que não o inibe, de qualquer maneira, de fazer críticas que depois nós aqui vamos comentar. Vamos ouvir.
Eu acho que aquilo que prescreveu, sinceramente, são as ideias da Igreja sobre a moral sexual. Eu acho que em grande parte disto, até porque estamos a falar de um escândalo sexual, de abusos sexuais, é preciso pôr em cima da mesa que o mundo, que a Igreja vive há demasiado tempo contra mundum, contra aquilo que é. Uma coisa é a Igreja, eu percebo,
contra os seus próprios fiéis,
querer viver, não querer viver dependente dos humores contingentes, eu percebo isso. É uma proposta de vida, uma proposta de, enfim, que está para lá da contingência do momento. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é viver contra a própria natureza humana, que há de ser uma manifestação da graça de Deus, entendo eu. E, portanto, há um problema na repressão sexual, e eu não tenho grandes dúvidas de que a Igreja anda há séculos a servir de refúgio. Ou para pessoas que acham que vão ser, de certa forma, curadas ou convertidas porque vão viver num mundo que vai promover isso. Essa conversão, essa cura, porque não vão ter, enfim, as tentações, ou porque a partir de um certo momento acham que são protegidos. E não há outra forma de dizer. Ou, de facto, não é só o crime dos abusos, é um crime gravíssimo, longo, estrutural, sistémico, de encobrimento. E é preciso ter isso em conta para a Igreja que se conseguir reconstruir.
Nuno, isto é um tema difícil. Até porque nós não somos católicos, pelo menos eu... Creio que tu não és católico, não tenho a certeza absoluta. Nunca fiz essa pergunta. Eu não sou. E, portanto, há aqui uma dificuldade em entender algumas coisas que a própria Igreja faz, porque não participamos desse tipo de
Sim, religião. Quer dizer, eu acho que o facto de não ser católico não significa que não possa ter opinião sobre práticas...
Que afetam a sociedade toda, como é óbvio, e que são determinantes para a sociedade.
Humano...
Mas eu queria só dizer antes disso uma coisa, que é, acho que nesta intervenção estão duas coisas distintas, e foi por isso também que eu escolhi este bocadinho, que é, uma, é aquilo que eu acho que é um problema que só diz respeito à Igreja, que é de facto se os padres devem ou não cumprir celibato, acho que quem lá está...
Contigo.
Deixa-me acabar a minha... Acho que quem lá está, quem é padre, ninguém é obrigado a ser padre, quem lá vai sabe ao que vai e, portanto, e também é livre de sair. Portanto, não me parece que... Acho que isso, na minha opinião, é um assunto interno da Igreja. Não é interno da Igreja, não é assunto interno da Igreja o facto dela ter sido, no mínimo, cúmplice por encobrimento de crimes cometidos sobre as outras pessoas. Portanto, acho que há aqui E acho que nesta discussão era bom, apesar de tudo... haver uma certa distinção entre o que interessa à sociedade em geral e aquilo que é particular da Igreja. Acho que foi uma boa iniciativa eles fazerem promoverem este inquérito. Acho que vem tarde, comparativamente com o que se passou noutros países, vem muito tarde. Comparamos com a Irlanda, com a Alemanha, com a França, com a Bélgica, com os Estados Unidos, então, que isso é anterior. Portanto, acho que é muito tarde. acho que há uma tentativa de com isto poder-se ficar só por, digamos, um processo de arrependimento e de pedir desculpa à sociedade, mas tem que haver consequências depois práticas a seguir, e isso não estou a ver que esteja a ser construído, espero que sim. Há uma decisão da Conferência Episcopal de há 2 anos que promete pagar imunizações às vítimas, mas não há nada concretizado. Mas tenho receio também que este debate depois se transforme numa coisa de perseguição, um pouco como foi o caso Casa Pia, perseguição de pessoas que nada tinham a ver com o assunto, por entrarmos numa histeria um bocado malucada à volta deste tema, e por outro lado, que para tentar impedir isso, que depois se entre numa outra vez num processo de tentar esconder aquilo que se passou. Bom, basicamente, no início era só isto que eu tinha para dizer.
Pois eu estou, vamos finalmente entrar num desacordo expressivo. Nós ensaiamos desacordos, as pessoas não sabem, mas nós temos um papelinho, cada um faz um desacordo assim, ligeiro, para isto ter animação, e agora vamos ter um desacordo expressivo. Quer dizer, eu acho que há duas questões aqui, aliás foram referidas por vários comentadores. As duas questões são, por um lado, se a forma como a Igreja funciona em relação aos homens que a servem acaba por criar condições para que hajam crimes de abuso sexual, crimes de abuso sexual ou violações dessas regras, e por outro lado, se há uma cultura de impunidade completa dentro da Igreja, porque se diz à Igreja o que é da Igreja, a César o que é de César, e portanto, na prática, não se andou a vigiar estes comportamentos que são ilegais. Eu, não sendo católico, não sendo padre, naturalmente, posso ter uma opinião sobre determinadas práticas que são exercidas, mesmo que ditas de livre vontade, por um conjunto de pessoas. E, daquilo que eu sei da Bíblia, daquilo que eu li, não há nada que coloque o celibato...
Sim, aliás, não foi uma coisa desde o princípio da Igreja, é uma coisa até relativamente recente.
Mas, portanto, não há nada que coloque...
Uma história de 2000 anos é uma coisa recente.
E parece-me perfeitamente pouco natural esse celibato. Acho que não justifica nada, mas torna a vida dos padres, noutras tendências do cristianismo, isso não acontece, e torna a vida dos padres completamente absurda do meu ponto de vista. Há uma segunda questão, que é uma questão, então essa estamos de acordo, que é uma questão social. Não pode haver impunidade, isto é, a Igreja não pode abafar, como fez sistematicamente, estes crimes ao longo de décadas e décadas. Se não tivesse havido este bruá em vários países, e se não tivesse havido este Papa, provavelmente ainda estaríamos com a Igreja a tentar que o problema não era os crimes, era o conhecimento dos crimes. E neste momento, estou completamente de acordo contigo, que deve haver consequências. E as consequências têm que ser, se não criminais, porque muitos desses crimes prescreveram, têm que ser patrimoniais. As vítimas têm que ser indenizadas. A Igreja tem que pagar pelo que fez, porque ela foi corresponsável desses crimes ao os ter abafado.
E só assim demonstra que realmente está arrependida, digamos, para usar o termo católico, arrependida.
Não, não fizer nada que decorra desse arrependimento é uma coisa fixe, porque eu faço um crime, digo que estou arrependido e vou-me embora. E é isto que eu não estou
a... Só para... Vamos à polémica. Só para ir à polémica. Acho que, digamos, na questão da Igreja decidir se o celibato deve ou não continuar, há coisas que o Francisco Mendes da Silva fala que têm a ver com a sociedade, e eu aí já acho que devemos todos intervir, independentemente de sermos católicos ou não. Nomeadamente sobre a vida sexual da sociedade no seu todo, não é? Se usa preservativo ou não usa, se usa controle de transmissibilidade ou não usa, tudo isso... Não... Agora, sobre... Vamos lá ver, eu comparo isto como nós estarmos a apreciar os estatutos de um partido qualquer e que tem lá umas coisas polémicas e nós estamos... as pessoas lá estão... Têm direito a saber... Deixa-me só acabar a frase. Têm direito a gerir-se como entendem, não é?
Se eu colocar num partido de qualquer o estatuto que posso fuzilar pessoas por delito
não, não
de
é, opinião, não é isso, não é.
Tu não me vais dizer.
Estamos a falar uma coisa que seja.
Toda a gente que entrou naquele partido sabia que podia ser fuzilado.
Não, claro.
Só foram fuzilados.
Isso parece estás a falar com uma criança e diz assim: ah, se o teu amigo se atirar ao poço, também te atiras. Não é isso, não estamos. Ainda não estamos assim. Mas acho que de facto há tentar perceber que há, na minha opinião, que há coisas que estão do foro da organização da Igreja e que nós não devemos intervir. Mas isso não impede que em tudo aquilo que afeta o resto da sociedade, incluindo os católicos, que devemos todos intervir, e acho que a fronteira que eu estou a definir é suficientemente limitada. Mas enfim, não estamos de acordo, ainda bem que é para isto ser mais animado.
Vamos sair de freita, Tadeu.
Padreca, padreca. Padreca. Vamos então mudar de assunto e falar de outro tema que está aí muito em cima da atualidade, que é a questão da habitação. E para isso fomos buscar um depoimento feito ainda antes do anúncio do governo das medidas para tentar resolver os problemas que existem, um depoimento feito por Miguel Morgado.
Portugal nunca construiu tão poucas casas, desde 1970, nunca construiu tão poucas casas como entre 2015 e 2019. Nunca. Não há comparação com nenhum quadriênio desde 1970 até agora. Nenhum. Só para se ter uma ideia, nestes 4 anos, construíram-se 1,2% das casas que em Portugal foram construídas desde 1970. É uma desproporção brutal. Portugal deixou de construir e essa é a raiz da crise em que nós estamos metidos agora. Segundo ponto, se o setor privado deixou de construir por razões, por muitas razões, e nós não temos tempo para discuti-las todas, o facto é que o setor público pura e simplesmente desistiu de construir. Não é só o setor público estar lá, não é só o Estado estar lá, no apoio, nos auxílios financeiros a pagar a renda e por aí dentro. Não. O Estado desistiu da provisão pública de habitação. Não só para as pessoas de poucos rendimentos, mas desistiu de todo, por exemplo, para construir para a classe média. Isto não tem nenhum paralelo com o que aconteceu no resto da Europa. Portugal, neste momento, o parque habitacional público do Estado, construído pelo Estado, e não quero dizer que tenha que ser construído por meios do Estado, pode haver contratação de privados pelo Estado para o Estado depois dispor dessa habitação. Isso faz-se em todos os países da Europa em modalidades muito distintas. Em Portugal, o parque habitacional que vem, tem origem no Estado, conta como 2%, é dos níveis mais baixos da Europa. O nível mais baixo de investimento público em habitação, desde que nós temos estatísticas comparáveis, que é desde 1987, já há 35 anos, os anos em que houve menos investimento público na provisão pública de habitação foram 2016, 2017 e 2018. Por isso, quando nós falámos aqui, e eu falei aqui várias vezes, de que estes orçamentos da Geringonça e depois do Partido Socialista a governar sozinho, quando faziam do investimento público a variável de ajustamento para fazer o bonito com os equilíbrios orçamentais, isto é, propunham no orçamento grandes investimentos públicos, mas não executavam nada, tem este preço. Se nós estivéssemos a falar da ferrovia, era uma coisa muito semelhante. Aqui no caso da habitação, tem este preço.
Achas que o grande problema é o Estado não construir casas? Estás de
acho
acordo?
Que é parte do problema. Uhum. Acho que é parte do problema. Mas o problema do Miguel Morgado é que ele parte de um, enfim, de um cenário que não é realista. Ele diz que o grande problema da habitação, como normalmente dizem os neoliberais, é um problema de oferta. Ora, nós temos um problema grave, que é nós temos 730 mil casas que estão devolutas e não estão usadas, não são usadas para habitação. Portanto, é um problema, de facto, que o mercado sozinho não se regulamenta, regulamenta-se no escalão mais elevado. Agora, é verdade que o governo e António Costa prometeram construir casas que nunca construíram. O governo, com um pacote de pompa e circunstância, em 2018 fez o chamado as novas políticas da habitação, a geração das novas políticas da habitação, não me recordo. E nessa promessa, eles colocavam uma das promessas, havia duas mais fortes, que era passar de 2% da habitação pública para 5%. Na realidade ainda estamos nos 2% 4 anos depois. Portanto, nada foi feito. Desse dinheiro que havia previsto para investir na construção, apenas foi realizado 3,8% dessa verba. O que significa que um bocadinho os pacotes de António Costa, e depois passaremos certamente a discutir este pacote, não é? Uhum. São. O problema está na credibilidade, porque dá a ideia que ele faz pacotes, que algumas medidas até são medidas importantes, mas depois a sua concretização fica suspensa. António Costa, nesse discurso em 2018, quando lançou esse pacote, disse que a questão da habitação deveria estar resolvida imperativamente, desculpa lá, estou a pronunciar mal a palavra, mas devia estar resolvida para os 50 anos do 25 de Abril, a 25 de Abril de 2024. Nós estamos a um ano dessa data, praticamente, e a questão está na mesma.
Então, antes discutimos as medidas apresentadas há dois dias, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças e a Ministra da Habitação, eu também fui fazer um exercício de memória para ver o que é que o Miguel Morgado não diz aqui e que podia ter dito. Ele, de facto, já há uns dias, a 9 de fevereiro, que teve que estudar este assunto e recolheu estes números que lhe permitem dizer que desde 1970 que nunca se construiu tão pouco em Portugal, e eu não tive tempo para verificar esses números, parece-me que está absolutamente correto. Há um elemento que ele diz numa entrevista ao Jornal Económico, onde também fala sobre este assunto, que eu vou passar aqui assim, que ele aqui não diz. Ele atribui esta quebra na conversa que ouvimos ao governo da Geringonça. Mas aqui depois ele diz, para Miguel Morgado, o Estado tomou uma decisão política no início de 2000 de não construir casas novas, não só para a habitação, mas também direcionada para os estudantes. Ora, que eu saiba, desde essa altura tivemos como primeiro-ministros Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes, José Sócrates e Pedro Passos Coelho, o governo que ele apoiou. Portanto, este problema...
Fez do gabinete do Dr. Passos Coelho.
Portanto, aqui neste depoimento há, digamos, este pequeno lapso que talvez fosse evitável com uma simples frase. Mas enfim, isto é um detalhe, eu penso que ele no essencial também tem alguma razão, embora também esteja de acordo contigo que não é só este o problema da habitação. Um dos problemas é também do tempo do governo em que ele participou, que é a lei do arrendamento da Assunção Cristas, que permitiu despejos em muitas zonas centrais das cidades de Lisboa e Porto, que depois foram aproveitadas por fundos imobiliários, empresas, não propriamente particulares, que, a protesto de fazerem obras e conseguiram até correr com pessoas velhinhas que estavam defendidas na lei, mas que havia esse buraco na lei que permitia que pessoas com mais de 65 anos, se fosse para fazer obras profundas de remodelação, eram mesmo despejadas, e apropriaram-se grande parte da cidade, entregando-a depois ao turismo de habitação, a este tipo de turismo de alojamento local. E que transformou isto num grande negócio, e, digamos, essa lei das rendas provocou nas zonas principais da cidade um esvaziamento da população local e, além disso, uma subida generalizada dos alugueres, não é? E isso não foi, mesmo no tempo da pandemia, tudo isso foi sendo agravado ao longo do tempo, e as medidas que entanto foram tomadas não resultaram. Houve algumas medidas de modificação da lei de arrendamento, nunca resultaram. E, portanto, uma das falhas que eu vejo neste projeto que o governo agora apresentou é não mexer. Eu compreendo que também não podemos cair no erro anterior, em que as rendas tiveram 30 ou 40 anos sem ser aumentadas, o que para quem vive dessas rendas é absolutamente dramático e também não permite fazer obras, fazer pequenos arranjos, etc., porque chegavam a haver rendas de 20 escudos e 30
escudos. O
problema
é que a medida do governo, não, como tu dizes, não corrige isso.
Não corrige isso.
É criado uma injustiça, porque a medida do governo é positiva, que é o seguinte: alguém tem um valor de uma determinada renda, renegocia esse valor, não pode subir mais que 2%. Mas isso não altera uma situação de haver rendas de 2.000 ou 2.500 euros.
Essas continuam a existir. Podem aumentar 2%.
E depois tem ainda uma questão que é injusta, porque é assim: aqueles que têm as rendas baixas e que deviam poder atualizá-las, só podem atualizar 2%. E aqueles que têm altas, continuam a tê-las altas. Portanto, este pacote é absolutamente contraditório.
Ou seja, há aqui uma ideia, só para comentar o que estás a dizer, e depois vamos a outros assuntos. O fundo imobiliário não pode ser tratado da mesma forma que um senhorio que tem uma ou duas casas. O problema é tão simples como este. E as leis continuam a achar que é tudo igual. E não é. A realidade é essa.
Deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que este pacote tem dois aspectos positivos, que eu não sei, dois e meio, que eu não sei se serão cumpridos e se podem ser cumpridos. Quer dizer, um aspecto positivo é de facto este de tentar regular o aumento de rendas. Não criou um limite às rendas, que deveria criar, mas tenta regular. E o segundo aspecto positivo é tentar colocar de uma forma impositiva no mercado as 730 mil casas que estão devolutas. Depois tem aspectos que, do meu ponto de vista...
Mas há aí uma coisa que me preocupa, só antes de dizer os outros aspectos, que é se há uma correria a essas casas, ou seja, se há uma série de senhorios, de donos dessas casas, que acabam, de facto, por entregar as casas ao Estado para gerirem e receberem só a renda que o Estado lhes pagar, como é que se vão fazer essas obras? Ou seja, pode de um momento para o outro...
Está previsto, isto é, o Estado faz essas obras e desconta as
não,
obras...
Não, eu não estou a dizer, não é esse o mecanismo, é como é que tem capacidade de resposta... Para um, ou seja, de repente ter 100 mil casas para gerir, não é?
Esse é um dos problemas. O segundo problema que eu acho nisto são duas medidas. Uma das medidas tem que ver com o licenciamento, com o termo de responsabilidade do arquiteto. Significa, e com as ordens dos arquitetos a verem-se à posteriori se aquilo foi bem ou mal construído. Significa desregulamentar totalmente a construção. A construção vai deixar de respeitar os planos diretores municipais e depois de construída é que vamos ver se aquilo está bem ou mal e eventualmente a ordem abrirá, não sei se tem meios nem interesse para isso, um processo ao arquiteto. E vai haver uma enorme pressão.
Mas então a casa está feita.
Os proprietários, digamos, os investidores vão dizer epá, se você não faz, tem aqui um arquiteto ao lado que faz. E, portanto, quer dizer, vai haver uma desregulamentação total dos planos diretores municipais, vai haver violações ambientais, vai haver um conjunto muito grande. E a segunda questão que eu acho que é absolutamente errada é a questão do mecanismo de correção do aumento da taxa de juros
bancária.
Porque não há nenhuma correção. Isto é, o Estado não vai aos lucros estratosféricos da banca, não lhes reduz o spread, não os obriga a aumentar os juros dos depósitos. Nós temos uma situação em que os bancos recebem muito mais dos nossos empréstimos, mas em relação aos nossos depósitos continuam a pagar um juro muito, muito baixo. E a questão é, teria que haver uma solução em que este aumento da taxa de juros fosse repartida entre as pessoas que pagam, podiam ser compensadas pelo Estado, de alguma forma, e ao mesmo tempo o lucro dos bancos. O Estado não pode ir à taxa de juros porque ela é ditada pelo BCE, enquanto estivermos na moeda única, mas pode impor políticas de spread bancário e pode pôr a Caixa a fazer determinadas operações. E aquilo que acontece é a garantia, na prática, com esta política dos lucros desmesurados da banca. O Estado não quer pôr em causa isso e vai pagar, ou dizer que paga, às pessoas que estão em taxa de risco. Resta saber se não foi como na pandemia. Na pandemia também havia fundos para toda a gente e no fim ninguém conseguia aceder aos fundos. Porque vamos ver qual é a burocracia criada em relação a isso.
Sim. E em relação à banca, aliás, há outras coisas... Mesmo admitindo, até porque isso ia trazer problemas com a Comissão Europeia, etc., que não se podia, digamos, decretar uma taxa fixa, ou acho que certamente seria possível marcar um diferencial entre a taxa fixa, aquilo que é proposta, e o Euribor. Não vai suceder o que sucedeu nas telecomunicações, quando passou a ser obrigatório haver contratos sem fidelização. Custam 30% a 45% mais do que o contrato com fidelização. E, portanto, ninguém vai fazer, ou só mesmo uma maluquinha é que vai pagar 45% a mais para ter internet e televisão. E isso, com esta medida da taxa fixa, parece que vai suceder claramente isso na banca. E há outras coisas onde se podiam atuar. A regulamentação que não existe sobre comissões que se cobram, seguros, etc., tudo isso podia fazer reduzir substancialmente o pagamento que no final do mês as pessoas fazem. E são coisas que eu não acredito que o Estado não tenha, digamos, legalmente, possibilidade de intervir aí sem ofender lá os parâmetros do mercado e da livre concorrência, etc.
Mas provavelmente para a semana ainda voltamos a este maravilhoso.
Há muita coisa, até porque há muita parte, digamos, o que é proposto é complexo. Haverá coisas positivas, pelo menos no papel, mas depois que na prática, como aconteceu com a pandemia, vamos ver, não é? Mas também há muitos detalhes que é preciso ainda perceber e, portanto, que nós não estamos... Eu não estou preparado para estar neste momento a discutir. Mas o panorama geral também há uma coisa que eu tenho que dizer. Há aqui, pelo menos, houve aqui uma operação política feita nesse dia da apresentação e que uma tarde inteira, frente ao televisor, a explicar as soluções para a habitação por parte do Governo. Isto depois, na véspera, ter havido um debate na Assembleia da República promovido pelo PCP, em que o PCP foi estado pacando como se aquilo que estivesse ali não servisse para nada e, portanto, apagando esse debate. à noite uma entrevista na televisão em que este foi o principal assunto e as polémicas com os professores e as polémicas dos ministros que se demitiram, etc., acabou por ser tudo secundarizado e permitiu ao primeiro-ministro passear ali a sua capacidade de argumentativa sem grandes percalços. Mas pronto, mas o que interessa é que estão a mexer-se nos problemas da habitação, vamos ver se mais tarde se tudo faz sentido ou não. Outro assunto que também está na berra é a questão da guerra da Ucrânia, e aqui uma pessoa que tem assinatura neste programa, que é o Pacheco Pereira, está sempre aqui a ser
convencido. Gostamos dele, não é?
Gostamos dele, não é? Mas que diz a dada altura, dando uma volta sobre o passado das relações entre a Rússia e a União Europeia e a NATO, depois da queda do Muro de Berlim, chega à conclusão que só agora é que o PCP anda a lamentar que a União Soviética tenha acabado. Vamos então ouvir esse depoimento.
Houve uma genuína aproximação a seguir à queda do muro entre a Federação Russa, de tal ponto que eu vi russos a participar em exercícios da NATO, na chamada Partnership for Peace. Houve ali um momento em que as coisas podiam ter corrido de forma diferente e o grande responsável por elas terem corrido da maneira que correram é Putin, que desde o princípio começou a cortar toda a aproximação que existia no plano militar, no plano social, no plano económico. E, por outro lado, a atitude muito egoísta, eu com esta frase termino, que é não quererem pagar, porque a entrada desses países era muito cara e prejudicava os que já cá estavam. O melhor exemplo disso é que a Polónia, por exemplo, teve condições, a agricultura polaca teve condições que não deveria ter. Porquê? Para proteger a agricultura francesa. O único país da Europa que pagou a integração da outra parte foi a Alemanha, que pagou a integração da República Democrática Alemã. A uma dada altura, com Mitterrand, com esses dirigentes, começou-se a ter medo dos custos económicos da integração a leste. E, portanto, puxou-se a fronteira também para a Federação Russa, porque em condições normais, a Federação Russa, como aliás aconteceu também com a Turquia num processo diferente, esses países podiam perfeitamente ter relações mais próximas e eventualmente até entrar na União Europeia. Portanto, há aqui uma sucessão de erros, mas nenhum destes erros, quer no plano militar, quer no plano geoestratégico, quer no plano económico, justifica a invasão de há um ano atrás. A invasão de um ano atrás é puramente imperial, é puramente destinada a conquistar território e a reconstituir a União Soviética tal como ela é idealizada. E chama a atenção que o Partido Comunista Português, por exemplo, a primeira vez de há muito tempo esta parte, começou a dizer nos seus textos, nos seus comunicados e no Avante, que foi uma tragédia ao fim da União Soviética. Durante muitos anos eles não disseram isso.
Então o PCP só agora é que descobriu que a União Soviética acabou e está triste?
Mas não sei, eu acho que há aqui um problema entre o político e o cientista, não é? Que já havia no texto do Weber, numa contradição entre o político e o cientista, da seriedade do cientista e do efeito que pretende causar o político, que é o que me parece. Porque assim, eu fui ler as resoluções dos congressos e as intervenções nos congressos relacionadas com a parte internacional, e estou quase para dizer, porque não acabei por ler todas, que desde 92 que o fim da União Soviética é considerada lamentável, não é? E com um custo muito grande. Se só agora o Pacheco Pereira percebeu isso, pode dizer mal da comunicação do PCP e da capacidade dele ler as resoluções do Congresso. Mas aqui o que me parece mais grave nem sequer é esta parte, enfim...
É a história antes. A história.
É caricatural. É a história antes, porque é assim. O Putin não quer reconstituir a União Soviética. Aliás, quando ele no dia da intervenção militar, no dia da invasão, o que o Putin fala é que a culpa da situação de existir a Ucrânia é da União Soviética.
Sim.
O Putin culpabiliza justamente Lenin e os bolcheviques de terem dado liberdade às nacionalidades no Império Russo.
Uhum.
Houve sítios, como na Ásia, como na zona do Cáucaso, que Os revolucionários criaram de raiz as línguas, porque havia dialetos que foram passados à escrita por causa da resolução do Partido Bolchevique, pois foi o Partido Comunista da União Soviética, da necessidade de quebrar o domínio russo imperial sobre os povos do Império Russo e de dar liberdade a esses povos, nomeadamente ao povo ucraniano. Isto é, as fronteiras da Ucrânia nunca foram tão generosas quanto no tempo da União Soviética. Portanto, quando o Putin faz a invasão, o que ele diz é: este Estado é um Estado historicamente que nunca existiu, que nunca devia ter sido independente, e foi, essa independência foi dada pelos comunistas e pelos bolcheviques. Portanto, aí a reconstituição da União Soviética, a confusão entre Império Russo e União Soviética, é uma confusão para não discutir. Já para não dizer, se queres esta parte, depois tenho
Não, 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 continua.
Já para não dizer que há uma história absolutamente grave, é que ele considera que não há nenhum problema anterior a esta guerra. E ele diz que dizer que há problemas na Ucrânia, com a passagem da Ucrânia para o Ocidente e com a discriminação da parte de cultura russa do leste da Ucrânia, não é um problema. E aí escamoteia uma coisa grave, isto é, na União Soviética não havia um problema na Ucrânia, porque a Ucrânia, para além de ser uma república autónoma, pertencia a um Estado soviético mais geral, onde as populações todas eram de origens nacionais diferentes, mas soviéticas. Portanto, os 40% da população de cultura russa ou de etnia russa que estavam na Ucrânia estavam em igualdade de circunstâncias de cidadania. Quando se concedeu a independência à Ucrânia, ela era neutral e isso também não houve problema. O problema torna-se quando há uma revolução dita para o ocidental, que a primeira medida que toma é proibir o ensino do russo como língua nacional. A primeira medida que toma é isso. E, portanto, afrontar uma parte significativa da população do país. E isto precisa de resolução. Independentemente da questão da invasão ser errada, independentemente de nós acharmos que não deveria haver invasão os dois, a verdade é que há um problema que é subjacente que precisa de resolução política, que é qual é o papel das minorias nacionais e se a Ucrânia tem ou não tem que ser um Estado que garante a segurança dela, mas também da Rússia, porque a Rússia tem o direito a não ter mísseis nucleares em um estado de a 2 minutos de Moscovo.
E há também aqui alguma falta de rigor na descrição que ele faz das relações da União Europeia com a Rússia a seguir à queda do Muro de Berlim, porque Putin chega ao poder no final de 99, em dezembro de 99, e até 2002 ele pede, inclusivamente, informalmente, a adesão à NATO. Portanto, tudo isso depois levou uma volta, porque basicamente deixaram-no a falar sozinho. Foi o que a União Europeia e a NATO fizeram, muito entusiasmadas com o alargamento que estavam a fazer a leste. Mas em relação ao PCP, eu também fui ver as evoluções políticas e tenho isto aqui tudo organizadinho.
O que é que tu ias fazer isso?
Eu arranjei aqui um tempinho e fui lá ver isto. Então, estamos antes da queda da União Soviética, em 1990, o PCP fez um congresso extraordinário, que aquilo estava tudo caótico, e na resolução política que aí é tomada, portanto, no documento que sai desse congresso, que eu vou aqui mostrar, está no site do PCP, portanto, está disponível para toda a gente, diz a dada altura assim: os graves acontecimentos e crises nos países socialistas não alteram as realidades do capitalismo como sistema, de exploração do homem pelo homem, de desigualdades, injustiças sociais e as mais desumanas formas de discriminação e opressão. Não só na União Soviética, mas nos outros países socialistas em crise, não será o capitalismo, mas o socialismo, realizado com um projeto redefinido, mais dinâmico e mais justo, que poderá assegurar a solução dos problemas existentes. Portanto, ou seja, aqui está dito que continuamos comunistas, aconteça lá o que acontecer. A seguir, em 1992... O primeiro parágrafo do Congresso, 14º Congresso do PCP, claro. O primeiro parágrafo, diz: a desagregação da União Soviética e o colapso dos regimes socialistas no leste da Europa, levando ao desaparecimento do socialismo como sistema mundial, constituem uma imensa perda para os trabalhadores e os povos de todo o mundo e traduzem-se num sério desequilíbrio da correlação de forças no plano mundial em favor do imperialismo e da reação. Depois, também, creio que o Pacheco Pereira está esquecido, recorrentemente, a imprensa portuguesa vai ao Avante apanhar uns lives de stalinismo e de apoio à União Soviética que possam dar polémica e possam dar notícia, como aconteceu neste caso, em 2003, portanto estamos a avançar no tempo, estou a fazer isto cronologicamente, em que o público...
O bigode ficava tão bem.
Aqui é uma fotografia, ele está a falar, para quem está só a ouvir o programa, está a falar de uma fotografia do Stalin que está nesta página do Público. Por acaso está um bocado cortada aqui a cabeça do homem, coitado. Mas também ele mandou cortar alguma. Não, ele não era muito da guilhotina, era mais de venenos e coisas assim.
Deixa-me dizer-te que ele tem uma frase genial, quando ele, a certa altura, ele diz na biografia do Deutscher, ele cita que é: o Kamenev e o Zinoviev pediram uma cabeça do Trotsky. E eu disse-lhes: começamos a cortar cabeças, nunca mais acabamos.
Bom, houve um artigo no Avante, escrito pelo chefe de ação na altura, o Leandro Martins, com quem eu trabalhei, que tinha este título: Nostalgia Russa pelos Tempos do Socialismo. Era um artigo onde se falava que na antiga União Soviética havia uma certa nostalgia pelo Stalin e pela União Soviética. E então há aqui um artigo que depois isto tem uma grande polémica, esse artigo, foi dito: lá estão os stalinistas, lá estão aqueles terríveis comunistas. O PCP emitiu uma nota que é aqui citada neste artigo, a dizer que as opiniões que são escritas no Avante não são exatamente as opiniões tomadas nas resoluções políticas do PCP, e que o coletivo é definido por aquilo que é a posição do partido, portanto é definido por aquilo que vem nas resoluções políticas e nos comunicados oficiais. No Avante, aquilo, quem assina responsabiliza-se pelo que lá está. E diz que há uma apreciação crítica nas resoluções do 13º e 14º Congresso àquilo que se passou na União Soviética, o que não invalida que se considere que a União Soviética foi uma componente essencial do socialismo. É o que está aqui escrito. Finalmente, lançando mais um tempo, em 2005, comunistas, outra vez a mesma coisa, mas agora no Diário Notícias, comunistas reabilitam o mandato de Stalin. Outra vez outra coisa que foi escrita no Avante.
Quantas vezes um gajo pode reabilitar o Stalin? Não é uma vez, tem que ser prestações.
Aqui foi a propósito do 60º aniversário da Segunda Guerra Mundial. É uma notícia do Avante em que se diz que na antiga União Soviética houve vários sítios onde o Stalin foi homenageado. Há depois uma referência a um artigo de Manuela Bernardino, que era da Comissão Política do PCP nessa altura, onde ela escreve um artigo a dizer que houve um contributo decisivo da União Soviética, do seu povo e do Exército Vermelho na questão da Segunda Guerra Mundial. E há ainda depois uma referência a outro artigo do Avante, de mais antigo, de 5 de maio, onde se fala da liberdade de culto na União Soviética, que foi instaurada a partir precisamente de Stalin. Portanto, como se vê, aqui elogios ao senhor, parece que afinal eram demais, já não se percebe nada. E finalmente, em 2017, para ser uma coisa mais recente, um artigo escrito pelo diretor, o atual diretor do Avante, o Manuel Rodrigues, que termina a dizer o seguinte: o desaparecimento da União Soviética em 1991 não desvaloriza a primeira experiência de uma sociedade livre da exploração e da opressão, não apaga a realidade das grandes realizações e conquistas do povo soviético e a decisiva influência da União Soviética no desenvolvimento mundial, nem altera a natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora do capitalismo, repetindo assim, com outro fraseado, aquilo que está dito na resolução política de 1992. Portanto, há aqui um percurso que eu fiz aqui desde 1990 até 2017, depois os últimos anos entregues ao Pacheco Pereira, em que, nitidamente, o PCP não mudou de posição em relação a este assunto, que é, por um lado, reconhecendo as virtudes que a União Soviética teve e não embarcando numa demonização excessiva que tem sido feita e muitas vezes manipulada da história da União Soviética, mas não escamoteando os crimes e os horrores que ali foram cometidos e os erros políticos que também foram cometidos. E sobre isto está tudo? Já foi muito.
Só queria dizer uma coisinha, que é, eu tenho bastante respeito pela obra de historiador do Pacheco Pereira, nomeadamente sobre os volumes sobre o Álvaro Cunhal. Acho que estão ali trabalho bem feito, feito com seriedade, a partir de uma posição que eu não compartilho. De tal maneira que, por exemplo, em relação aos papéis e ao arquivo do meu pai, e o meu irmão demos a efêmera a coisa, porque acho, portanto, que é uma pessoa séria. Mas sempre que fala de política internacional, sai-lhe o pé para o chinelo, não é? É o mesmo Pacheco Pereira que nos garantiu que havia armas de destruição maciça no Iraque. Portanto, quer dizer, parece-me que aqui a divisão, tendo eu absolutamente convicto que é uma pessoa séria, mas a divisão entre o político e o cientista é radical. Todos nós, os dois, temos opiniões determinadas, algumas poderão estar corretas ou incorretas, expressamos essas opiniões, mas a um historiador daquela categoria pede-se algum rigor que me parece que não foi utilizado desta vez.
Bom, vamos mudar de assunto, também isto já está a ficar muito comprido.
Um padre.
Quê?
Neste momento parecia um padre.
Não, não, o padre é que fui eu, a princípio. Tu já, essa dessa acusação já não me tiras. Mas eu assumo isso, um bocado, um espírito um bocadinho de padreca, vá. Tudo pela moral e os bons costumes. Mas vamos àquela rubrica de... E porquê é que não se fala disto? E a rubrica é sugerida pelo Nuno e é uma notícia... Está a ter evoluções, ainda não é uma coisa conclusiva, que é esta que estou a mostrar no ecrã. Pablo Neruda morreu de facto envenenado, confirma um painel internacional de cientistas. Ao fim destes anos todos, portanto, estamos a falar de uma morte que foi 16 dias depois do golpe de Estado do Pinochet, que derrubou o Salvador Allende, em setembro de 1973. 16 dias depois, o Pablo Neruda, que tinha sido diagnosticado com cancro na próstata, morre. Em casa, não no hospital. Ele foge do hospital porque achou que estava a ser envenenado lá quando isso aconteceu. E, entretanto, mais recentemente, a partir de 2013, começou-se a investigar e a fazer testes científicos. Há um painel internacional de cientistas que está a examinar os restos mortais do Pablo Neruda, que foi Nobel da Literatura, convém não esquecer, em 71. Chegaram à conclusão que há veneno metido no corpo do Pablo Neruda. Não se sabe como é que o veneno lá chegou, e não se sabe se foi injetado, se não foi injetado. Há quem já diga...
Agora é que há um turista que diz que viram a ser injetado.
Sim. Há quem diga que ele foi realmente envenenado e quem defenda que já há provas suficientes para dizer isso. A juíza que tem o caso na mão diz que ainda não é bem assim, que tem que ver mais dados, tem que estudar mais. Há de um painel de peritos, também já havia declarações relativamente contraditórias. Mas isto traz um problema que é a análise da história está sempre politizada, não é? E de facto há muitos...
E da justiça.
E da justiça e do jornalismo, etc. Mas digamos, só em 2013 é que se começou a ver se realmente a possibilidade do assassinato era uma possibilidade real ou não. Portanto, foram passar 40 anos antes de isto ser devidamente investigado. E houve, entretanto, o fim da ditadura, houve, claro que o processo chileno, depois teve de pacificação da sociedade, se calhar impediu que este tipo de investigação fosse feita, mas a verdade é que, neste caso, como em muitos outros que se passam no mundo, aquilo que passa para o futuro muitas vezes não é a verdade.
Bom, eu acho que é bom relembrar, não sei se tu disseste, o poeta comunista Pablo Neruda.
Poeta, não é? Comunista, sim, sim. Aliás, o Partido Comunista do Chile sempre disse que ele foi assassinado. Não é?
Sim. Aquilo que descobriram no corpo dele em grandes quantidades é uma bactéria que era utilizada pela ditadura chilena para assassinar outros...
É uma bactéria que provoca o botulismo.
Sim, exatamente. Sabia que era em latim e tu irias saber dizer a palavra, por isso tentei não fazer.
O padre é que sabe latim agora.
A tua vocação, o latim. Pronto. Eu queria dizer que o que é indesmentível, embora o queiram fazer apagar, é que houve uma ditadura no Chile que matou, torturou milhares e milhares de pessoas. E que foi uma ditadura que foi apoiada por o chamado Mundo Livre e pelos Estados Unidos da América, e foi apagada pelos chamados neoliberais, que hoje aparecem como paladinos da liberdade. O Hayek tem uma frase numa entrevista ao Mercúrio, a um jornal chileno, em que diz que mais vale uma ditadura liberal que uma democracia que não seja liberal. E eu, só para acabar, fiz uma discussão que está muito na moda há uns meses com aquela entidade de inteligência artificial da moda e disse-lhe que os neoliberais apoiavam a ditadura de Pinochet. E a máquina respondeu-me que não, que eles até tinham feito críticas. Eu disse, então diga-me lá uma crítica. E ele pôs-me uma crítica na entrevista do Mercúrio. Eu disse, olha, mas tem graça, porque na mesma entrevista ele diz isso. E depois diz, ah, mas era bom que não o matassem nem torturassem. Mas na realidade, eles acharam que era mais importante passar aquilo que era nacionalizado na economia, aquilo que era progressista na economia, os direitos dos trabalhadores, fossem liquidados para fazer um capitalismo selvagem, do que haver liberdade e democracia. E é esta força deles, este posicionamento deles, que faz com que eles reescrevam a história tendencialmente. Nós temos, em relação à Segunda Guerra Mundial, hoje não há a percepção que o maior esforço para ganhar a Segunda Guerra Mundial foi feita pela União Soviética e nos países que resistiam, o maior número de resistentes eram comunistas, isso é apagado, e estamos a apagar também todos os crimes que o capitalismo promoveu, que foram muitos e enormes.
E com isto concluímos esta emissão dos Comentadores. Voltamos para a semana. Passem todos o melhor possível.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.